Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Como ainda estamos no mês da saúde mental, setembro amarelo, vocês ainda irão me ouvir falando muito a respeito deste assunto. Sim, irei abordar, continuar abordando este tema aqui no podcast, muito por conta da minha própria saúde mental, que anda um grande caos, está definhando cada dia mais. Comentei com vocês a respeito no episódio passado e por conta disso me sinto no direito. Eu tenho liberdade poética, propriedade para falar a respeito. Mas não somente isto, é porque eu gosto de compartilhar com vocês alguns acontecimentos da minha vida, alguns pensamentos e reflexões que surgem principalmente nesses momentos, nesses períodos onde eu estou mais introvertida, mais reclusa dentro da minha cabeça, ainda que esteja passando por conflitos internos. E nesses últimos dias tem sido isso, tem acontecido esse tipo de coisa, né? Eu me vejo pensando muito, me questionando. E eu sei que parte desse problema da minha saúde mental é por conta do fato de eu estar muito, não diria ativa, mas consumindo muito conteúdo nas redes sociais, no caso aí no Instagram. Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto de dar um tempo, de ficar off das redes sociais, principalmente do Instagram, porque isso mexe, não tem como não mexer com a saúde mental, com a minha saúde mental. Eu fico com um misto de sentimentos, eu vejo tantas coisas acontecendo na vida dos meus amigos, e daí vem aquele maldito pensamento da comparação. Eu fico comparando a minha vida com a vida dos meus amigos. Parece que a vida deles é perfeita, enquanto que a minha está estagnada. E ao mesmo tempo que vem esses questionamentos, esse sentimento da comparação, eu também fico muito feliz. Recentemente, um amigo, nós fizemos faculdade juntos. Ele conquistou o primeiro carro dele, que era um dos grandes sonhos dele, era ter um carro, e ele conseguiu. Uma outra amiga, uma amiga também de faculdade, né, de um dos cursos que eu fiz ao longo da minha vida, ela também conquistou a casa própria. Então parece assim, eu fico vendo tudo isso acontecer na vida dos meus amigos, dos conhecidos ali do Instagram, e eu fico comparando. Parece que a minha vida está estagnada, está parada, que nada acontece, e isso vai causando, óbvio, alguns problemas internos, conflitos, e esses questionamentos vão surgindo e, claro, acabam me afetando muito, e eu vou tendo crises de ansiedade, insônia. Tem alguns dias já que eu venho tendo umas noites de sono bem ruim, muito por conta desses pensamentos, desses sentimentos que estão aí inundando a minha mente. E eu até estou assim, Silvia, pelo amor de Deus, você já sabe que ficar muito tempo nas redes sociais, consumindo esse tipo de conteúdo, afeta a tua saúde? Dá um tempo, mulher. Dá um tempo, pelo amor de Deus. Enfim, tô aí, gente, vivendo nesse grande caos, nesse grande conflito, que eu acredito que muitas pessoas passem, né? Vem passando. Já falei aqui outras vezes do quanto esse imediatismo que as redes sociais têm hoje em dia, de tudo ser muito rápido e muito fluido e muito isso e muito aquilo, as cobranças que tem em cima da gente de sermos produtivos constantemente e termos muito sucesso profissional e financeiro e ainda ter o corpo shapeado dentro dos padrões de beleza. Ai, são tantas cobranças que não tem psicológico que aguente. Só que, além de tudo isso, de eu ser muito consciente de que esse fato da minha saúde estar definhando tem muito a ver com eu estar ali consumindo um conteúdo que está sendo nocivo para mim. Eu, outro dia, ai gente, isso é uma coisa que eu evito ao máximo. Não sei se eu já falei aqui, mas se eu já falei, vou falar novamente. Uma das coisas que eu mais evito ver em relação ao podcast são as estatísticas, os gráficos, né? Eu evito ao máximo, porque da última vez que eu fiz isso, mexeu muito comigo. E eu fiz isso no ano passado. E eu fiquei 2 meses sem produzir nada. Porque aquilo mexeu comigo. Meu podcast é pequeno, é muito. Ai, gente, isso é autônomo, né? Não é autônomo, Silvia. É amador, palavra que eu queria encontrar. É bem amador, não tem uma relevância muito grande. Na verdade, não tem nenhuma relevância. Vamos ser mais realistas, né, Silvia? Realista, mulher. E daí eu lembro que ano passado, acho que foi por essa época, ou. Não sei, gente. Ah, eu lembro que foi ano passado. Eu fui dar uma olhadinha, fui dar uma conferida. E eu. Ai, as estatísticas, os gráficos do meu podcast não. Ai, não supriram as minhas expectativas. Mesmo eu já sendo ciente de que não teria ali, ai, um grande número, um grande fluxo de ouvintes. Mas aquilo mexeu comigo. Fiquei 2 meses sem produzir nada. E me veio aquele questionamento de: será que eu devo continuar? Por que insistir em algo que não está dando certo? Olha aí o pensamento do imediatismo. Porque hoje tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser viral. Você posta um vídeo, esse vídeo tem que viralizar imediatamente, porque senão você fracassou. E eu ficava pensando nisso. E daí eu me comprometi comigo mesma, com a minha própria saúde, para o bem da minha própria saúde mental, não observar mais as estatísticas, os gráficos do podcast. Mas ai, gente, é difícil. É uma grande luta interna, um grande conflito que eu fico. E nesses últimos dias, com a minha cabeça em frangalhos, decidi o quê? Dar uma olhadinha. Dar uma olhadinha. Não gostei do que eu vi novamente. E não gostei mesmo porque, comparado com o ano passado, esse ano tá horrível, muito ruim. O número de ouvintes. E olha que eu estou compartilhando um pouquinho mais no meu Instagram, para os meus amigos e conhecidos ali. Ah, estou compartilhando, gente. Algo que eu tinha muito receio, mas agora eu estou me desprendendo um pouquinho dessas amarras. E daí eu fiquei muito mal, novamente, fiquei muito mal por conta do número de ouvintes que tem, né, o podcast tem, e novamente comecei a me questionar se vale a pena eu continuar insistindo no podcast, na produção desse conteúdo. E esses últimos dias, eu tenho tenho perdido o sono por conta disso. Porque eu estou me perguntando, será que é válido eu dedicar parte do meu dia para gravar, para editar, ainda que isso me faça bem? Porque estar aqui conversando, mesmo que sozinha, nesse grande monólogo que é o meu podcast, isso me faz bem, me faz refletir muito sobre mim mesma. E eu não sei, fiquei com esses questionamentos, na verdade, com esse questionamento, né? Será que vale a pena? Me entristece muito saber que nem os meus próprios amigos, são poucos, não vou também aqui generalizar, mas que eu sei que já me contaram, são três amigos que acompanham o meu podcast. Um desses amigos, na verdade, é uma amiga, que é a Mila. Beijo, amiga, te adoro. Ela acompanha e isso também acaba pesando, porque eu fico pensando assim, caramba, se nem os meus próprios amigos, pelo menos a maioria, não quer, ai, gente, não tá nem aí, entendeu? Pro meu conteúdo, eu vejo alguns amigos compartilhando conteúdos de outras pessoas, porque essas pessoas são mais relevantes dentro das redes sociais, têm milhares ou milhões de seguidores, enquanto que comigo é tipo, ai, quem é você? Who's care? Com a Silvia, né? Who's care? E então isso acaba mexendo com tudo, né? Com o meu psicológico. E aí vem aquele questionamento. Mas será se o meu podcast? Será assim, né? Será assim? Será que o dia que meu podcast ficar grande, que talvez nunca aconteça? Olha eu sendo pessimista, né, Silvia? Ai, que podre, mulher. Mas será que eles compartilhariam o meu podcast, o meu conteúdo, se fosse mais relevante? Se eu tivesse milhares de seguidores? Ficam esses questionamentos na minha cabeça. Mesmo eu sabendo que nunca vou ter a validação dos meus amigos, da minha família, nunca vou ter. E isso é horrível, quando você espera pela validação do outro, porque você nunca vai ter. Essa que é a grande realidade. Da mesma forma que deve ter algum amigo meu que aguarda, espera uma validação vindo de mim e provavelmente nunca vai acontecer. Eu sei disso, já fiz um episódio focado nisso, nessa questão da validação. Eu fui essa pessoa durante praticamente toda a minha vida. Eu sempre esperava a validação dos outros. Por isso que muitas vezes eu me omitia, eu me calava, eu cedia na expectativa de agradar o outro e ter a validação do outro. E hoje em dia eu estou me desprendendo, ou pelo menos eu achava que estava desprendida desse sentimento da validação. E agora nesse momento que eu fui ver, ai gente, maldita hora que eu fui ver as estatísticas do podcast, me voltou, né? Fui inundada por esse sentimento e questionamentos e bateu a tristeza de, poxa, se nem meus amigos, meus próprios amigos, ou pelo menos a grande maioria dos meus amigos, acompanham o meu conteúdo e nem sabe, quem que vai, né? Se eu, meus próprios amigos não fazem isso, quem é que vai? E daí volta lá naquele, que eu acho que eu até falei no episódio passado, sobre a questão de oportunidades, né? Hoje em dia, as oportunidades não são abertas para qualquer pessoa. Não basta você se encaixar em determinados requisitos que a sociedade exige. Você tem... são tantos fatores que determinam, que são determinantes para uma pessoa fazer ou não sucesso Ai, não sei, gente, não sei se vocês estão compreendendo. Eu não sei nem o que eu estou falando, mas a verdade é que eu vejo tanta gente. Ai, eu vejo tanta gente sem noção, tanta gente que não agrega nada na vida de ninguém, só fala um monte de abobrinha, fazendo um sucesso. Já falei aqui disso, né? Do quão injusto é, eu pelo menos acho, ter pessoas que, nossa, são péssimas, né? Compartilham um tipo de conteúdo que não é só questão de ser nocivo, mas nocivo assim para a saúde mental, mas que é o conteúdo ruim, a pessoa não tem talento, mas simplesmente pelo fato de ela ter contatos, de ela ser de uma determinada bolha privilegiada, ela alcança um local, uma posição que outras pessoas não. E isso vai me frustrando, vai me frustrando. E nesses momentos onde eu estou em crise existencial, eu sou inundada por esses pensamentos e esses questionamentos. Não gosto de ficar assim, né, nesse ponto. Ah, eu não gosto, porque a vida fica com um gosto muito amargo. Tudo fica com um gosto muito amargo para mim. Eu fico muito pessimista, eu fico chata, mais do que eu já sou normalmente. E, ai, Jesus, a única coisa que eu penso é: Senhor, arrebata-me, por favor, eu te imploro. Me leve de uma vez por todas deste mundo de aflições. Ai, gente, só isso. Tô passando por esses pensamentos, esses questionamentos e. Ah, sei lá. Não sei. Não sei se isso acontece com vocês também. Provavelmente sim, porque a gente tem a ideia de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E, na verdade, o vizinho. Ele muitas vezes pode estar passando por situações, conflitos, atritos muito maiores do que os nossos, só que ele tem uma forma diferente de lidar e de demonstrar, né? Ah, enfim. Ah, setembro amarelo, né, gente? Estamos aí. Ah, cadê a saúde mental, Silvia? Força, guerreira. Porém, apesar de ficar, de estar, na verdade, passando por esse período de conflitos internos e questionamentos, decepções essas que foram criadas por mim mesma, né? Eu já falei sobre isso, as expectativas que eu crio dentro da minha cabeça, no meu imaginário, em relação às pessoas, no caso aos meus amigos, e essas expectativas quase sempre não são supridas, e aí eu me decepciono, me frustro, mas por minha causa, né? É por isso que é melhor não criar expectativas. Nunca criei expectativas, Silvia. Mas eu, ai, gente, não consigo, né? Acabo falhando nisso miseravelmente. Mas apesar de tudo isso, desse período caótico de reflexões negativas que eu estou passando, outro dia eu me forcei de alguma forma, não sei como, mas eu me forcei a tentar olhar pelo lado positivo. Positividade tóxica, Silvio? Não, eu realmente parei para pensar assim: calma, tá bom. A vida que eu estou levando, ou a minha vida não está exatamente do jeito que eu gostaria, que eu, né, planejei. Não está de acordo com as minhas expectativas, criadas unicamente, exclusivamente dentro da minha cabecinha. Tudo bem, né? Não está de acordo com tudo isso que eu planejei. Mas vamos parar para pensar, Silvia, como é que você estava há um ano atrás? E aí eu me dei conta que, tudo bem, a vida dos meus amigos a vida deles está incrível. Tem um amigo que está o quê? Comprando carro, amiga que está o quê? Adquirindo a casa própria, casando, tendo filhos, viajando, fazendo um mochilão pela Europa. Tudo bueno, tá todo mundo vivendo. E a minha vida parece que está parada. Está estagnada. Sim, parece. Mas, de alguma forma, do ano passado para cá, houveram mudanças, né? Eu lembro que ano passado, neste mesmo período, eu também me encontrava muito ruim da saúde mental, porém não estava percebendo, estava em negação. Eu estava anulando todos os sintomas que a minha saúde mental estava dando, sabe? Eu estava ignorando isso ano passado. Eu estava me envolvendo com um cara super tóxico e mesmo assim, mesmo tendo todos os sinais que o cara era um lixo, uma sacola de lixo, eu estava com ele, estava insistindo, pior de tudo, insistindo numa relação com a desgraça desse macho escroto e tóxico. E mesmo, pior de tudo, que eu cheguei a conversar com a criatura a respeito do comportamento dele, porque ele falava uma coisa, mas fazia outra completamente diferente. E isso me deixava confusa. Cheguei a conversar com ele a respeito. E o cara simplesmente cagou como todo hétero cisnormativo tóxico e escroto faz. Então, parando para pensar no buraco que eu estava ano passado, eu estou bem melhor, graças a Deus. Toda evolução demora um tempo, leva um tempo, e nem sempre é o mesmo tempo que o do amigo, do vizinho, isso eu tenho consciência, e é dolorida. Então, eu passei, né, por todo esse ciclo horrível ano passado com este indivíduo, mas agora eu estou aqui. Alguma coisa melhorou? Não, mas falando sério, gente, melhorei, né? Claro que eu melhorei. Hoje eu estou mais seletiva, não diria seletiva, mas eu estou sendo mais criteriosa com os homens que eu quero me envolver. Ano passado eu estava menos criteriosa, né? Por isso que acabei me enroscando com o diabo desse homem, dessa criatura maldita, essa desgraça. E agora não, eu estou mais ciente, estou mais consciente, e é por isso que eu estou aí vivendo no celibatário. Porque não é à toa, não é à toa que tem aquele discurso no, na bolha das mulheres héteros. A partir do momento que você começa a se valorizar, você deixa de transar. E é uma grande verdade, gente. Porque eu já disse aqui, eu não sou de ficar correndo atrás de macho, não uso aplicativos de relacionamento, tipo Tinder. Tentei usar umas duas vezes, mas as espécies. Ai, gente, coisa horrorosa. Enfim, não uso e nem fico correndo atrás de macho nas redes sociais. Ai, não, gente, preguiça. Gente, preguiça, preguiça. E aí, os poucos caras que aparecem, e olha que eu nem estou procurando, que aparecem, me fazem duvidar da minha heterossexualidade. Eu olho assim e penso, Silvia, será que realmente você é uma mulher hétero? Talvez esteja na hora de você, de repente, experimentar o novo. Abrir aí um leque de opções, né? Ter uma nova ótica, um novo horizonte. Talvez a bissexualidade seja uma saída, né? Eu juro para vocês, é cada homem que, meu Deus do céu. E aqui eu não estou nem falando só da beleza física, da aparência, não, porque realmente tem uns tribufusos, coisa horrorosa, e já vale aquele ditado maravilhoso, aquele provérbio maravilhoso da filósofa blogueirinha. É melhor sofrer por um bonito do que por um feio. Então, aqui a questão não é nem o fato da aparência, da beleza, não. É o caráter mesmo, a personalidade da pessoa, né? Dos homens. Que eu fico me questionando. Eu realmente sou hétero? Eu não sei se eu sou hétero, não, gente. Eu acho que eu não sou. Mas aí basta assistir um filme que até comentei uns dias atrás, né? Uns episódios atrás. Magic Mike. Está lá eu assistindo Magic Mike, vejo Channing Tatum, vejo o Matthew... Gente, o Matthew. Esqueci o sobrenome do ator, gente, que faz o Magic Mike. Ah, as coisas ficam o quê? Aí eu percebo, não, realmente eu sou hétero. É disso que eu gosto. Mas é do Channing Tatum, entendeu? Enfim, gente, ai, que surtada, Silvia. Mas é isso. Eu tento olhar pelo lado positivo, né, de que tudo bem. Não estou muito bem, tudo bem, não estou muito bem, né, tenho consciência disso, minha saúde mental não anda legal, só que ano passado eu estava muito pior. E se eu paro para analisar em como eu estava neste mesmo período, há 2 anos atrás, lá em 2021, eu percebo que houve uma grande evolução, porque em 2021, ali em setembro, né, de 2021, eu estava recém-separada, estava tentando me reencontrar, me entender como Silvia, né, não só a Silvia e o fulano, né, que era o meu ex. Durante 9 anos eu vivi sendo Silvia e o fulano. Não era somente a Silvia, então eu estava completamente perdida, muito, muito perdida. E parar para pensar nisso, que hoje eu estou aqui relativamente bem em torno da minha vida amorosa, não estou me envolvendo com ninguém que sature, que acabe com a minha saúde mental. Eu estou, acredito eu, no caminho certo de ser a Silvia, somente a Silvia. E, enfim, e fora que naquela época eu ainda tinha dúvidas se a separação tinha sido uma boa decisão para mim, sabe? Para Silvia. E 2 anos depois, hoje eu percebo que sim, foi a melhor decisão que eu pude tomar. Demorei muito para tomar essa decisão por conta da dependência emocional e outros fatores. Mas hoje, 2 anos depois, eu percebo que sim, foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida. E mesmo passando por todos esses conflitos internos, por todos esses questionamentos, eu sinto, de alguma forma, que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou no caminho certo, e ainda que hajam esses momentos de dúvidas, em que eu me pego comparando com os outros, tentando fazer com que a minha vida siga o mesmo rumo que a vida dos meus amigos. E mesmo sabendo que não tem como isso acontecer, enfim, mesmo apesar de tudo isso, gente, apesar de tudo isso, eu sinto que eu estou indo no caminho certo. Um tempo atrás, uma pessoa muito espiritualizada falou pra mim que eu deveria ouvir mais a minha intuição. Não lembro se eu cheguei a comentar aqui, mas ano passado, foi ano passado? Não, gente, foi no início desse ano. Ano passado não, foi no início desse ano. Eu cheguei a ir a um templo espiritualista. Não foi um convite, foi uma vontade que eu tive de ir. E daí eu fui, porque um amigo da minha tia, a irmã da minha mãe, ele frequenta este templo espiritualista, Mas ele não chegou a convidar, porque lá eles têm todo um lema que de não fazer convite às pessoas. As pessoas é que têm que sentir um interesse de ir até o templo. E acabou acontecendo isso. Eu e minha prima, nós sentimos essa vontade de ir e nós fomos. E lá eu passei por uma sessão e ouvi esse conselho, né? Essa pessoa super espiritualizada falou que eu deveria ouvir mais a minha intuição, que ela iria me levar até o meu propósito de vida. Só que é algo muito difícil de eu ouvir, me ouvir, porque, como eu disse, né, eu passei muitos anos da minha vida fazendo o que os outros queriam e nunca o que a Silvia queria. O que é que a Silvia quer? Até porque nunca ninguém chegou a perguntar o que a Silvia quer. Então é muito difícil eu tentar ouvir a minha intuição. Mas eu preciso, né? Eu preciso começar a ouvir mais a minha intuição. E talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje, gravando este episódio. E eu espero que eu poste, né? Não sei se eu vou postar, gente, porque eu estou aí com essas dúvidas, questionamentos, se eu devo ou não continuar insistindo na criação de conteúdo aqui no podcast. Ai, gente, eu tô assim. A vontade é de excluir mais uma vez. Estou passando por essa fase em que eu quero sair excluindo tudo, rede social e podcast e vida também. Ai, não quero mais. Então, eu não sei se esse episódio vai ao ar. Eu espero que sim. E é justamente, né, que eu estava falando de estar aqui gravando, é porque tem aquela vozinha dentro de mim falando assim: faz, grava, né? E talvez seja a minha intuição, ou talvez sejam somente as vozes loucas, surtadas da minha cabeça, né? Enfim, gente, ai, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Talvez não, porque nem eu mesma estou me entendendo. Eu não gosto de gravar episódio quando eu estou passando por esses conflitos internos, quando eu estou com muitas dúvidas. Com essa crise existencial, onde nada faz sentido, onde, principalmente, em um momento onde começam a passar pensamentos muito ruins, negativos, que vão contra a minha própria vida, se é que vocês me entendem. Mas algo dentro de mim pediu para gravar. Tanto que eu nem. Gente, eu nem planejei. Geralmente eu planejo, faço um roteirinho, né? Faço assim os tópicos do que eu quero falar. E hoje não. Eu simplesmente sentei aqui e decidi gravar, falar, externar esses sentimentos confusos, ai, que estão dentro de mim. E eu vou aproveitar este período de Setembro Amarelo para ficar falando a respeito disso. Ai, gente, já falei demais, né? Queria falar um pouco mais, só que tô muito perdida, como eu não me planejei, não fiz tópicos, tá tudo muito confuso. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido ou não o que eu quis passar no podcast de hoje. Espero também que vocês tenham gostado e novamente peço, se você gosta do meu conteúdo, acha interessante ou não, também, se você não acha interessante, tudo bem. Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem com os amigos de vocês. Assim, quem sabe, mais pessoas possam ter acesso ao meu podcast surtadíssimo. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui semanalmente ouvindo as minhas baboseiras. Muito, muito obrigada. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau!